Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
A Daniele Faveri, da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, perguntando sobre a grande tribulação. Se nós não estaríamos já vivenciando a grande tribulação, e pergunta sobre arrebatamento. Olha, Daniele, em primeiro lugar, nós não estamos ainda na grande tribulação. Talvez seja mais certo acreditarmos que estamos nos anos que antecedem este período. Nós sabemos que no final dos tempos a apostasia se instalará no mundo durante um período de 3 anos e meio. E o que é apostasia? Apostasia é a ausência da fé. Quer dizer, os crentes serão impedidos de viver a sua fé publicamente. Por enquanto, isto não está acontecendo no mundo de uma maneira geral. Existem algumas restrições e alguns países onde a palavra de Deus já não está mais sendo aceita pelas pessoas que vivem nesses países. Mas ainda esta ideia não está generalizada. Por isso, nós nos permitimos crer que a apostasia ainda não chegou. Esses 3 anos e meio que vão durar, esse tempo de muitas dificuldades, ainda não se instalaram. Eu quero recordar aos irmãos que esses 3 anos e meio, ele será marcado por um controle econômico, através de cartões ou de chips e coisas que possam controlar as atividades financeiras nos países que vão aderir a este sistema. Por enquanto, há algumas ideias por aí relacionadas com o controle financeiro e com o controle das individualidades, mas ainda não está generalizado. Há algumas experiências em países aí do mundo, inclusive aqui no Brasil, com documentação única e controle daquilo que você vai fazer através do teu fluxo financeiro. Mas, por enquanto, ainda nós não vemos a situação da grande tribulação instalada. A respeito do arrebatamento, essa teoria é uma teoria bastante destituída de sentido, porque ela não tem concordância com os profetas. E nós temos um documento aí na Rádio Despertai, ele está no endereço www.despertai.org/arrebatamento. Aí nós fazemos algumas considerações sobre essa teoria. Ela não tem muita consistência. Não convém que a igreja siga vivendo pensando que na hora do aperto ela vai ser arrebatada. O que nós estamos vendo não são igrejas que estão iludidas pela questão do arrebatamento, mas que estão iludidas quanto à sua salvação. A salvação ela não está atrelada ao pecado. Quem vive uma vida torta, quem vive uma vida envolvido aí com as coisas mundanas, tenha certeza que não vai ser arrebatado, não vai ser salvo, não vai ser coisa alguma. Vai ser, em verdade, condenado com as multidões. Não vamos nos preocupar muito com isso, viu, Daniel? Porque essa teoria ela não encontra embasamento na concordância bíblica e nem na doutrina ensinada pelos profetas que trataram desse assunto. Nós lembramos sempre aqui que essa passagem, essa tese sobre arrebatamento, ela nasceu aí de alguns escritos de Paulo. Nós queremos lembrar que Paulo não era profeta. Isso é importante saber. Ele foi um apóstolo da Igreja de Cristo, fundou a Igreja Cristã, mas Paulo não era um profeta no sentido bíblico. Por isso, é preciso cautela com algumas coisas que ele disse. Isso no sentido profético. Que Deus abençoe a Daniele Faveri, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo.
Pastor, rapidamente, aos irmãos que têm dúvida acerca do arrebatamento, que creem e não têm um parâmetro, é importante no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, onde o Senhor trata da sua segunda vinda, que é esse período que o pastor está se referindo. Ele fala das tribulações e mostra ali, fica bem claro, que todos os homens de Deus estarão inseridos nesse momento. Ele até orienta o que devemos e não devemos fazer acerca do comportamento, das ações nesse período. Então fica claro que durante o período de tribulações, com certeza, estaremos neste mundo.
Amém. Bem, nós vamos também, atendendo aqui o e-mail, tratando do mesmo assunto, do nosso querido Ronaldo de Almeida, lá em Cianorte, no Paraná. Ele pergunta aqui o que vai acontecer depois que a gente morre. Se nós vamos nos acabar no túmulo, para onde nós vamos, como é que nós seremos preparados para o dia do juízo. Olha, meu irmão, essas questões relacionadas com a morte são muito pouco discutidas no meio evangélico e no meio cristão. Mesmo os pais protestantes, eles não trataram, porque faltava elementos que eles julgavam que seriam prejudiciais à igreja, para que eles interpretassem as coisas relacionadas com o futuro da alma. Mas fundamentados nas escrituras, o que a gente sabe com certeza é que a alma que se arrepende, a alma que é salva por Cristo, ela não se detém na morte, porque ela já recebe a ressurreição e vida através da fé no Senhor. Foi isso que aconteceu com aquele ladrão que estava do lado do Senhor na cruz e que reconheceu que eles eram maus e que estavam ali crucificados por uma razão justa, enquanto Jesus estava ao lado deles ali crucificados por uma razão injusta. Este ladrão, ao pedir a Jesus que lembrasse dele no paraíso, o Senhor respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso quer dizer que não existe nada que possa deter aquele que foi salvo por Cristo e que se arrependeu dos seus pecados. Isso é importante nós entendermos, para nós compreendermos o que é a vida espiritual. Existe uma vida além desse mundo. E isso não é uma coisa que foi inventada por ninguém. As escrituras, elas falam disso desde o Antigo Testamento. É pouco provável que você encontre alguém que te convença que não existe isso. Desde a época lá em que o rei Saul foi consultar a pitonisa lá de Endor, chamando o espírito ou a alma, como queira, de Samuel para conversar com ele, essas coisas todas estão aí nas escrituras para testificar que existe uma outra dimensão da vida. Existem regiões de sofrimento, a chamada morte ou purgatório, conforme a Igreja Católica assim interpretou. Existem as regiões infernais, onde habitam os demônios e o próprio Satanás, vamos dizer assim, do ponto de vista teológico. E todas essas coisas são verdades, mas nós temos que saber como funciona isso, como existem essas coisas, para que diante da morte nós tenhamos alegria, não medo dela. Sabendo que nós estamos sendo libertos para ir para dentro da eternidade, para irmos viver junto do Senhor e não vivermos separados do Senhor. Olha, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Hades. O que é o Hades? É a região espiritual onde existem os céus, onde existe a morte e onde existe o inferno. Ainda nos nossos dias, esses lugares são lugares de sofrimento. Os céus é um lugar onde são acolhidos aqueles que foram salvos por Cristo. A morte é o lugar onde vão parar as almas indiferentes, que não se interessaram por nada. E existem muitos religiosos que vão parar na morte, viu, irmão Ronaldo? Porque eles estiveram na igreja, mas não se interessaram de maneira séria e grave pelas coisas do Senhor. E alguns vão parar nos infernos também, que são os falsos profetas, falsos religiosos, que mentem para o povo, que exploram o povo. Esses, quando saem da vida terrena, eles são atraídos para as regiões infernais e lá eles vão sofrer suplício por muito tempo. Não vamos dizer aqui eterno, porque o suplício eterno não existe. Não no sentido de eternidade, porque eterno é só o nosso Pai Celestial. Mas, vindo agora a mudança dos tempos, virão novos céus e uma nova terra. Isso significa que os sistemas humanos vão ser profundamente modificados, o sistema da natureza também será modificado, para que não aconteça tantas tragédias naturais como nós vemos acontecer. Isso será parte da nova terra. E os novos céus, com certeza, a morte e o inferno deixará de existir, conforme o Apocalipse nos diz, e vai haver só a Jerusalém celestial em consonância com a Jerusalém terrena. Elas são uma coisa só, elas não são duas coisas distintas. É isso que nós precisamos entender.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com você pergunta e o pastor responde. E continua com vocês a programação da Despertai.